Boa noite aos amigos que fazem o curso Gradações, Densidades, Anomias. Em nosso trabalho de hoje, nós, que tem como o subtítulo os deslocamentos, os elementos de espacialidade, nós veremos a obra Crime e Castigo, de Dostoiévski. Os senhores já conhecem o autor, nós não faremos aquelas repetições clássicas de apresentação que se encontra fartamente, material imenso na internet sobre Dostoiévski e também sobre a obra. Nós iremos direto aos pontos da aula de hoje, apenas, claro, fazendo algumas apresentações importantes dentro disso, tanto do autor quanto da obra, né, dessa extensa obra. Então, vamos diretamente a algumas questões. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre Dostoiévski. O material que vocês encontram sobre a vida dele, desde livros trazendo especificidades, detalhes. Aliás, quem for hoje a São Petersburgo pode visitar até as ambientações onde se passam os elementos do livro que veremos aqui, Crime e Castigo. Né? O Dostoiévski teve uma vida muito acidentada. A época que ele viveu foi uma época muito acidentada. Logo no início dos anos 1800, o Império Russo passava por abalos muito grandes. Havia, na ocasião, o Alexandre II, né, que era o czar, um homem que propôs reformas importantes. Essas reformas ele propõe exatamente na época em que o livro Crime e Castigo surge. E o Dostoiévski, desde muito cedo, desde muito criança, mostrou uma inclinação muito forte aos estudos, aos textos. Desde muito cedo, ele buscou por essas fontes. Quando ele era garoto e coisa de menino, que está vendo a ebulição por toda a parte, do grande império russo e todas aquelas convulsões, né? Ele se reúne com grupos de literatura, com grupos de estudos, e só que o czar, que antecedeu Alexandre II, tinha muitos receios pelos ventos que vinham da Europa, e que depois de um tempo o próprio Dostoiévski vai visitar, vai viajar pela França, Alemanha, Inglaterra. E claro, diante da convulsão e dos cuidados que havia na época, o Dostoiévski é acusado, é preso. Ele vai passar um bom tempo na Sibéria. Antes de ir para lá, existe todo aquele episódio que se tornou famoso da condenação à morte, depois da suspensão em cima do horário. E isso, claro, foi uma farsa que foi montada e que impressiona muito Dostoiévski. Quando ele vai para a prisão, então, depois para a Sibéria, ele começa a conviver com pessoas muito diferentes da cultura que ele tinha e vê outros elementos que ele não imaginava que existissem. O fato é que quando ele sai da prisão, ele sai uma pessoa muito diferente. Muito diferente. Ele recebe, quando ele está preso, ele recebe a Bíblia. E ele depois vem a dizer que foi graças a esse livro e a leitura atenta e profunda e a meditação que ele fez que ele consegue sair de lá ainda sabendo quem ele é, onde ele está, porque de outra maneira ele não teria sobrevivido. E lá dentro ele passa por discriminações de todo tipo, ele lutava pelas causas que na época pareciam justas para os próprios prisioneiros, mas os prisioneiros desconfiavam dele. Olhavam para ele e viam que ele era uma pessoa diferente, tinha cultura, tinha boas maneiras, não era um camponês, não era uma pessoa que vinha do campo ou das periferias das cidades, né? Não, era uma pessoa que parecia, eles não confiavam no Dostoiévski. E ele, quando ele finalmente deixa a prisão, ele tem muitos problemas, mas ele resolve escrever. Principalmente, aliás, o livro, né, que é Recordações da Casa dos Mortos, ele conta, é um livro praticamente biográfico, que ele conta tudo que ele viveu naquele tempo que ele passou lá. Pois a obra seguinte que viria é Crime e Castigo, que vai surgir em 1866, é Crime e Castigo. O Dostoiévski tinha muitos problemas financeiros, muitos, e graves, aliás. Muito pressionado pelos editores, ele começa a escrever. O Crime e Castigo foi escrito em 12 edições do periódico. Cada mês ele tinha que escrever uma parte. E, aliás, tinha que ser exato. Os editores disseram para ele, olha, tantas páginas, assim, 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 ele tinha que escrever. Uma vez que ele vendeu o texto, ele precisava disso para pagar as contas, ele estava endividado, uma série de problemas. Aliás, os editores o pressionavam muito, porque inclusive ele já havia vendido um outro trabalho, que era o Idiota, né, o livro O Idiota, e tinha que entregar. E ele acabou entregando dentro do prazo, mas foi uma novela também para ele poder entregar esses textos todos. Ele vivia muito pressionado por isso, por esses trabalhos todos, né, por essas questões todas. Quando ele sai da prisão, ele passa por muitos momentos, aliás, a vida toda, né, mas a esposa dele, ele se apaixona por uma mulher que já era casada, e mais tarde, depois de muitas reviravoltas, ele acaba ficando com ela, mas ela tinha tuberculose, ela vem a falecer. O irmão que ele amava, que era o Mikhail, que era um companheiro para todas as horas com ele, todas as dificuldades, publicações, incentivos, o Mikhail era a própria alma gêmea dele, né? Também vem a morrer logo depois, e ele está extremamente abalado com tudo isso. Era uma época dificílima na vida dele, ele vivia esses dramas todos, Pronto, dois colegas abriram sem querer o microfone e aí inviabiliza a gravação aqui. Então ele vivia esses dramas todos, muito sérios na vida dele, estava fortemente abalado. O Dostoiévski tinha o problema da epilepsia, que aliás, quando ele se casa de novo, né, no segundo casamento dele, ele estava com um problema para entregar os livros. Os editores disseram para ele, olha, você precisa de alguém que escreva para você, que escreva rápido, coisa que você não consegue fazer. Né? E aí ele contratou a Hannah, que é com quem ele vem a se casar. Né? E nessa época, então, a epilepsia já era muito grave. Ele se muda, fica numa cidade para poder fazer tratamento. A situação dele era muito delicada. Em meio a tudo isso, vai surgir uma das maiores obras que o mundo já viu, que é um prenúncio do que depois nós veríamos em Irmãos Karamazov, surge aqui. Este livro que nós trabalharemos agora, ele é inovador em tantas áreas. Ele é um romance filosófico, como muitos chamam. Ele é profético quanto a algumas coisas. Ele é muitíssimo autobiográfico, no caso do Dostoiévski. E ele surge numa época em que a Rússia também atravessava seus dilemas. Alexandre II, naquela ocasião, ele havia buscava, né, dar a emancipação para mais de 20 milhões, imaginem, de servos que eram camponeses, pessoas que viviam com uma situação tremenda. Era um momento de grandes mudanças. O próprio Alexandre II, que viria a ser depois assassinado, né, não muito tempo depois da publicação de Crime e Castigo, e em meio a tudo isso, Dostoiévski cria uma obra que se torna uma referência. Hoje, na Rússia, hoje, 2021, 2022, as crianças em idade colegial, por volta dos 10 até os 15 anos, têm como uma das leituras obrigatórias em muitas escolas o Crime e Castigo, esse livro que nós veremos agora. Bem, vamos começar já imediatamente pelo título dele. O título Crime e Castigo talvez pedisse alguns reparos. Porque, de fato, há um crime. Vocês conhecem a história, né? O Raskolnikov, que é um jovem intelectual. Ele tem uma formação, na verdade não é formal, é informal. Ele estuda, lê, tem muitos problemas de família, mora numa pousada e sofre muito nas mãos de uma senhora que é uma agiota, né? O Dostoiévski, na época que ele escreve isso, pouco tempo antes ele havia passado por um episódio onde ele morava que comoveu a comunidade, que é uma história muito semelhante a essa, que ele acaba colocando em Crime e Castigo. Até nisso a obra é autobiográfica. Então, o Raskolnikov é um jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, que vive com muita dificuldade, vive nessa pousada, e essa mulher, realmente, o livro mostra uma pessoa que é aquilo que socialmente, uma sociedade, tanto naquela época e muito mais na nossa, menos recomendaria como conduta. Ela não se importa com os outros, ela explora, ela é uma agiota, é tremenda a ação dessa mulher. E ele tem um verdadeiro horror por ela. Então, o que faz alguém na posição dele? Afinal, ele estudava, ele conhecia, não era um garoto hostil, não era uma pessoa de índole violenta, muito parecido com muitos dos meninos daquela época, naquele contexto. Ele toma uma atitude que é completamente desproporcional a tudo que se esperava que alguém como ele tomasse. E a atitude é matar essa senhora, que dá título ao livro, Crime, né? Matar essa senhora. Só que as coisas não acontecem como ele imaginava. Ele planeja lá um jeito de fazer isso e não faz parte aqui dos nossos estudos entrar em detalhes sobre isso, mesmo porque é extremamente contundente e pode desviar aqui para os nossos objetivos, mas ele leva isso a termo, só que na última hora aparece a irmã dela lá e ele acaba matando as duas, né? E foge. E o restante da obra todinha tem isso aí como traço, como sinal. O que houve que uma obra policial como essa, aparentemente policial, né, tenha comovido praticamente todos os grandes escritores de, até os nossos dias, que tomaram contato? Acho que se alguns dos senhores nunca tomou contato com essa obra, se começar a ler, não sei se consegue parar antes do final, ainda que são muitas e muitas páginas. Eu recomendo uma edição em espanhol ou em português que tenha comentários, senão muitas partes podem ficar incompreensíveis, porque tem muito do regionalismo, tem muito das questões próprias do local, na Rússia, em São Petersburgo, traz a história da cidade, traz os modos, das tradições, né? Que para quem é de outra localidade vai ficar bastante incompreensível. Então, pegue uma edição comentada, cujos autores, às vezes é o editor ou o tradutor, que coloca notas de rodapé e explica esses elementos. Aqui, quando nós passarmos, eu digo para vocês o que está se passando. O Raskolnikov, então, depois que faz isso, o que acontece com ele? Aqui, Dostoiévski vai nos mostrar, não um livro policial, ainda que ele prenda o leitor por esse aspecto, porque afinal começam a investigar, logo vão chegar até o Raskolnikov, e naquela época havia mudança nas leis na região, e os juízes podiam investigar, é coisa que hoje não é mais assim, e ele se depara com alguém que é particularmente cruel e particularmente habilidoso para explorar as fraquezas humanas. São dezenas, dezenas, centenas de páginas de uma ardilosidade imensa. Os dois sabem do que estão falando, os dois sabem o que está acontecendo, os dois sabem de que se trata e conduzem todo o desenvolvimento disso como se fosse completamente outra coisa. Dostoiévski faz um retrato, um perfil difícil, difícil de lidar para aquela época, né? Para a época dele. Lembrem que o primeiro livro que ele faz, muito garoto, é um sucesso, e o próprio preceptor dele, o professor dele, o elogia, recomenda e o saúda como uma das maiores promessas da literatura russa. Só que o Dostoiévski não tinha muito interesse nisso, não. No segundo livro, ele cai em desgraça completa, um texto, né, que ele publica, e o próprio professor se afasta dele e diz que não quer mais saber disso, não. Por o caminho que ele estava indo, não era um caminho indicado, que é o que logo leva à prisão. Mas ele sai da prisão um homem machucado, um homem com graves problemas, inclusive de saúde. A epilepsia que ele teve, o Dostoiévski, que o acompanharia até o final da vida, ele desenvolve, ou pelo menos a aparição ocorre na prisão, né? É a primeira vez que ele tem, e dali para frente, sempre que ele passava por emoções muito fortes, como no casamento, no dia do casamento dele, né, ele tem uma crise imensa de epilética, e não se sabia na época o que era. É bem depois que vai se saber do que se tratava, o que era essa manifestação somática. Bom, então o Dostoiévski, quando faz Crime e Castigo, ele não faz mais a crítica fácil. Ele faz a crítica dinâmica, ele nos mostra na nossa sociedade e os problemas que temos vivendo nessa sociedade, que são grandes. Quando surge o castigo, que vocês conhecem a história, no final ele é preso, né? O livro termina com a prisão do Raskolnikov, mas durante essa passagem da leitura, você dissolve o título da obra. não é mais crime e castigo. Com a personagem Sônia, que ele vai conhecer. A Sônia é uma moça que tem... A Sônia seria hoje, na nossa sociedade, dita prostituta. Qual é a prostituição dela? Ela, de vez em quando, utiliza disso para poder custear, sustentar parte da família dela. E é uma pessoa que possui pensamentos, sentimentos, intenções muito bonitas, mostrando o melhor de uma sociedade, inclusive. Há páginas belíssimas com a Sônia. Ele vai chegar até ela, o pai dela morre atropelado um dia lá na frente deles, ele se torna amigo dela e eles ficam, de vez em quando ele vai conversar com ela e à medida que eles conversam, ali onde, e ele vai confessar aos poucos, né, ele vai chegar a confessar o que aconteceu, aquilo que foi um crime e que o remoía em culpa, é tremendo o que ele faz com ele. Os pensamentos, a maneira violentíssima como ele começa a vivenciar isso destrói a vida dele, né? Ora ele tenta justificar, ora ele tenta contornar, ora ele acha que nem aconteceu, ora ele aprofunda isso até da maneira mais cruel possível. O fato é que com ela, ali onde houve crime e culpa, nós começamos a ver algo muito diferente. O que poderia ser diferente, não é? O que pode ser diferente de algo assim ser um crime? Aqui entra toda a religiosidade dele. Ele nos, aos poucos, mas isso é preciso ler. Não pensem que ao falar isso para vocês, vocês vão lá, tá, então entendi. Não, dificilmente. Pelo menos 200 páginas você terá que ler para entender apenas essa passagem que eu vou dizer agora. Que o crime se torna pecado. Não é apenas uma diferença de palavra. Não estou apenas traduzindo algo que na linguagem jurídica passa para a linguagem teológica com essa concepção de forma alguma. E pensar isso é não ler o livro. Essa passagem é dinâmica, ela é estrutural e é muito profunda. Ela não se trata de um recurso de linguagem para convencer o leitor, de forma alguma, não tem nada a ver com isso. Com a leitura você vai se dando conta do que exatamente o Dostoiévski quer dizer, né? do que ele coloca. Não é à toa que o livro é saudado também como um clássico, um dos primeiros, talvez o primeiro clássico da literatura psicológica, e porque ele mostra como é que isso se desenvolve, como é que a pessoa com dor, com medo, com culpa, com remorso, com raiva, porque ele sentia muita raiva em tudo isso, dormindo mal, acordando péssimo, se debatendo, buscando alternativas, e há diálogos, às vezes ele vai lá na mãe dele e conversa, e há diálogos que não tem nada a ver com isso, mas que parece que há um momento em que tudo que se fala dói, tudo ele sente dor, onde toca, dói, ele associa meias palavras, sabe, é um martírio que não termina. E em tudo isso ele vai encontrando saídas, que não são propriamente saídas, são novos endereços que lhe custam muito. Sônia, quando entra na vida dele, é a própria redenção que começa a acontecer, pelos caminhos mais tortos e improváveis. Bem, vamos aqui, ó, quase 300 páginas depois do início da obra, para eu mostrar para vocês um ponto fundamental. O Raskolnikov achava, ele dividiu o mundo ao meio. Então, havia dois tipos de pessoas. E nesses dois tipos de pessoas, haviam pessoas que eram privilegiadas, que tinham pensamento, que eram muito poucas essas pessoas para ele, né, ele dizia, e que elas podiam sim, às vezes, recorrer até à subtração de vidas humanas. porque afinal isso eles até sabiam que o que estavam fazendo, isso era importante para a humanidade e tal. E ele escreveu um artigo e publicou, o jovem Raskolnikov, sobre isso. E 300 páginas depois, observem a conversação. Eu vou ler esse pequeno trecho e depois vou aproximar do que vimos até aqui sobre o que está em andamento. Então ele está conversando com um homem que leu o texto dele e que falava algumas coisas que ele discordava, que não era bem como ele tinha colocado. Raskolnikov tornou a sorrir, compreendeu num instante em que consistia a questão que o outro colocava e para onde queria empurrá-lo com isso. Estava falando do seu artigo. Bem, não é exatamente assim que está no meu artigo, começou ele. A diferença é que eu, de modo algum, insisto em que as pessoas extraordinárias devam e sejam forçosamente obrigadas a cometer sempre toda sorte de desmandos, como o senhor está dizendo aí. Acho que até que um artigo desse tipo... Só um pouquinho, mudei a página... Acho até que um artigo desse tipo nem deixariam publicar. Eu insinuei pura e simplesmente que o homem extraordinário, ele botou entre aspas aqui, tem o direito, ou seja, não o direito oficial, mas ele mesmo tem o direito de permitir à sua consciência passar por cima de diferentes obstáculos, e unicamente no caso em que a execução da sua ideia, às vezes salvadora talvez, para toda a humanidade, o exija. O senhor está afirmando que meu artigo é vago. Bem, eu estou disposto a elucidá-lo para o senhor, na medida do possível. Eu talvez não esteja enganado ao supor que o senhor parece estar querendo isso mesmo. Permita-me, por favor. Acho que se as descobertas de Kepler e Newton fizeram como resultado de certas combinações, não pudessem chegar de maneira nenhuma ao conhecimento dos homens, senão com o sacrifício da vida de 10, 100 e mais homens, que impediriam tais descobertas ou lhe seriam um obstáculo. Newton teria o direito e estaria inclusive obrigado a eliminar esses 10 ou 100 homens para levar suas descobertas ao conhecimento de toda a humanidade. Bem, eu sei que vocês estão ouvindo isso apreensivos. Do que ele está falando, não é? Que horror é esse? Só que isso, que surge 300 páginas depois do início da obra, é um dos fundamentos que o levou, no momento de crise, a achar que ele podia matar aquela senhora. O Dostoiévski descreve aquela agiota, aquela mulher dona daquela pousada, isso realmente é uma coisa que a gente fica... Não quer nunca encontrar uma pessoa dessa na vida e quando encontrar quer ficar bem longe. Só que ele usa esse modo de pensar aqui que vocês estão vendo como um fundamento para naquele momento de uma crise muito forte ir lá e matar a mulher e como apareceu a irmã dela na hora, matou a irmã também. Dostoiévski coloca aqui tudo isso que nós estamos vendo. Se vocês um dia viajarem a São Petersburgo, ou ali do lado Moscou, ou as cidades, vocês vão encontrar dezenas, dezenas e dezenas. Isso na hora, papel, pela internet muito mais. Teses de doutoramento, todo tipo de interpretação para esses elementos. Na Europa, então, é impressionante. Estamos tratando de uma das maiores obras que a humanidade já viu. Então, há todo tipo de consideração em torno dela. Mas o que seria mais indicado se vamos considerar e restringir essa leitura ao aspecto historiográfico, filosófico, e com fundamentos que não vão nos permitir dizer qualquer coisa e sair viajando pelas nuvens? Muito provavelmente o que o Dostoiévski estava tentando mostrar aqui com esse fundamento é que um sujeito que no meio de uma briga, de uma crise, vai lá e mata alguém, não está fazendo isso propriamente pelos ares do momento. Há muitos outros fatores que o habitam, por anterioridade, que formam uma personalidade que, no momento decisivo, vai apelar para matar e tirar a vida do outro. É isso que ele está provavelmente querendo dizer. Mas isso que eu digo, não pensem que é consenso. Longe disso. Vocês vão encontrar interpretações, aliás, que desfazem isso que eu estou falando. Não tenho nenhuma pretensão quanto a isso. Estou trabalhando com os senhores e convido a lerem na íntegra para terem também uma opinião a respeito disso. O que ele colocava aqui tinha muito a ver com os ares da época na cidade dele. E, ademais, em Moscou também e em boa parte da Europa. Lembrem que essa cidade, São Petersburgo, é muito diferente de Moscou. Essa cidade ela é muito ocidentalizada. Ela é a grande cidade da Rússia, mais próxima da Europa, ali no Golfo da Finlândia, né? Junto ao mar. Então, ela é muito ligada à cultura europeia, muito fortemente ligada. É muito diferente do que havia. Então, isso que ele coloca aqui, Kepler, Newton, eram os ventos da época, eram as argumentações da época. Entre outras coisas, o herói do Raskolnikov aqui era Napoleão, cita várias vezes Napoleão como o herói dele, e enfim, isso, o Dostoiévski não nos deixa assim, as referências para que possamos fazer essas análises aqui, né? Então ele continua argumentando longamente, nossa, esse argumento vai muito longe, vou pegar a parte em que ele faz um apanhado sobre isso tudo, ele diz assim, ó, enfim, deduzo que todos os indivíduos, não só os grandes, mas até aqueles que saem um mínimo dos trilhos, isto é, que têm a capacidade, ainda que mínima, de dizer alguma coisa nova, devem ser, por sua natureza, forçosamente criminosos, mais ou menos, é claro. Caso contrário, seria difícil para eles sair dos trilhos e permanecer nos trilhos, eles naturalmente não poderiam concordar, mais uma vez, por sua natureza, e acho até que nem os macacos concordariam com isso. Numa palavra, o senhor percebe que nesse ponto não há nada de propriamente novo até hoje. Isso já foi publicado e lido muitas vezes. Quanto à minha divisão dos indivíduos em ordinários e extraordinários, vejam como ele faz a divisão do mundo. Ele, claro, está, o Raskolnikov, ele na obra, ele se coloca como entre os extraordinários, ele não tinha a menor dúvida, né? Ele diz, concordo que ela é um tanto arbitrária, essa divisão, mas acontece que eu não chego a insistir em números exatos. É só na minha ideia central que eu acredito nisso. Ela consiste precisamente em que os indivíduos, por lei da natureza, dividem-se geralmente em duas categorias. Uma inferior, a dos ordinários, isto é, por assim dizer, o material que serve unicamente para criar seres semelhantes. E propriamente os indivíduos, ou seja, os dotados de dom ou de talento para dizer em seu meio a palavra nova. Meus caros amigos, acham que Dostoiévski está falando desse garoto, Raskolnikov, ou está falando de uma Europa inteira e de parte de uma Rússia que fazia divisões desta forma? Enquanto ele escrevia isso, Alexandre II, que logo depois viria a ser assassinado, tentava livrar mais de 20 milhões de servos, mais de 20 milhões de camponeses das agruras terríveis que passavam. Uma sociedade que permite tamanha façanha de fazer com que pessoas sofram e padeçam em suas divisões e tudo mais, é uma sociedade que basicamente faz o que ele está colocando aqui na boca do Raskolnikov, ou seja, que divide. Vocês já ouviram muitas pessoas dizerem isso, né? Entre trouxas e sabidos, entre ricos e pobres, entre quem manda e quem obedece, essas coisas absurdas, mas que muitos têm. E é isso que o autor está dizendo. Está dizendo mais, que se uma sociedade permite isto, essa sociedade não permite matanças terríveis como a que esse jovem tão brilhante que conquista a nossa simpatia. Olha, você lê o livro, eu acho que você vai ficar torcendo pelo Raskolnikov, querendo que não o prendam, que ele se livre de alguma maneira, mesmo sabendo do crime terrível que ele fez. De onde vem essa sedução que ele impregna sobre seus leitores? É que nós, leitores, provavelmente nos identificamos com o humanismo, a humanidade. Não perdoamos o erro que ele fez, que é terrível, matar aquela senhora com machado, as duas. Não, nós não perdoamos o que ele fez. Mas também não sabemos direito o que fazer com isso. Não sabemos. Bom, ele tem que pagar, mas pagar como? É preso, é isso? Esse é o pagamento? Isso é assim que se encaminha tal questão e tudo mais? E o Dostoiévski diz, pois é, a nossa sociedade faz isso. E da mesma maneira, nós as desculpamos e seguimos adiante, fazemos que não vemos. Como ele, o Raskolnikov tem momentos do livro em que ele lembra, eu não matei só a senhoria, também aquela jota, eu matei também a outra. É, mas eu não tinha muito o que fazer. Ele fala quase como assim, como se fosse uma coisa de passagem. Ele lembra às vezes que ele fez uma tal coisa. Então, quando ele explica longamente isso aqui, o que vocês leem e acompanham, Dostoiévski está nos colocando diante de nós mesmos e nos explicando como, por vezes, conseguimos ser tão cruéis, tão maus, como algumas vezes conseguimos ser tão diferente daquilo que queremos e somos de fato no nosso coração. E achamos que isso é desculpável, que na verdade o que aconteceu é mais culpa do outro do que nossa. Nós até tentamos falar, mas é que o outro não ouve, etc., aquelas coisas. E em tudo isso sofremos incrivelmente. Nossa vida vira um sofrimento só, que é o que o Raskolnikov passa aqui. Bem, vamos agora muitas e muitas páginas para frente aqui. Hoje, antes da nossa aula, eu tive um tempo e pude reler todas essas anotações que eu fiz aqui, o que ajuda muito. Aí já escrevi, né, para a gente poder... Observem esse momento, tá? Muitas páginas à frente que ele descreve. Não pensava em nada. Ocorriam a Raskolnikov alguns pensamentos ou retalhos de pensamentos, algumas imagens desordenadas e desconexas, rostos de pessoas que vira ainda na infância ou que encontrara por aí numa única vez e das quais nunca iria se lembrar. Os sinos da igreja, o bilhar de uma taberna, um oficial qualquer ao lado do bilhar, o cheiro de charutos em alguma tabacaria de subsolo, um botequim, uma escada de serviço, completamente escura, toda banhada de água suja e coberta de cascas de ovos, e o som domingueiro dos sinos chegando não se sabe de onde. Os objetos se alternavam e giravam como um redemoinho. De alguns ele até gostava e agarrava-se a eles, mas eles se apagavam e alguma coisa o oprimia em seu íntimo, mas não muito. Vez por outra era até bom. O leve calafrio não passava e também era quase agradável senti-lo. Sabem por quantas páginas vocês vão encontrar isso que eu acabei de ler? Centenas. Dostoiévski nos mostra que no drama íntimo de quem sente, vive e pensa como Raskolnikov, esse redemoinho, essas aflições da alma, essa inflamação do espírito é constante. Ele se livra de uma coisa, já vem outra, e então um pensamento terrível, e a pessoa sofre muito, e ela não sabe direito como lidar com tudo isso. Quando então surge a investigação e ela é particularmente brilhante e cruel. Brilhante e cruel. É muito difícil acompanhar o que esse garoto vai passar. Vou ler um trecho para vocês terem uma ideia dos encontros, que são muitos, e da perseguição. Não é uma perseguição policial clássica. É uma perseguição existencial da alma. Muitas vezes o que esse juiz investigador diz para o Raskolnikov, acusando, mas sem ser uma acusação, porque na verdade é uma lembrança, o Raskolnikov pensa exatamente como ele em vários momentos, só que precisa discordar dele, né, e precisa ainda contra-argumentar com ele, ainda que acreditando no argumento que ele acabou de ouvir. O drama da sociedade contemporânea, Dostoiévski coloca diante de nós. Muitas vezes não gostamos do que estamos fazendo com as nossas vidas, mas queremos justificar, queremos argumentar, precisamos de uma desculpa. Por que precisamos da desculpa? O que acontece se não tivermos essa desculpa e assumirmos? Não, minha vida não está boa, eu errei o caminho e agora quero ver como é que eu posso arrumar as coisas. O que acontece diante de uma tal confissão? Dostoiévski não nos deixa sem isso, essa alternativa. De maneira piedosa, e ele era um homem que tinha essa piedade no coração, que ele aprendeu a ter, ele nos faz isso nas conversas do Raskolnikov com a Sônia, quando ele confessa o que houve. E quando então ele compreende que o que aconteceu foi fruto de ignorância, fruto de vaidade, fruto de uma pseudo-sabedoria, fruto de alguém que afirma uma coisa e pensa outra, que vive quebrado pelo meio. Quando ele começa a se aproximar disso, a alma dele começa a conhecer de novo luzes, calor, o horizonte de novo começa a fazer sentido. No entanto, ele vive numa sociedade de homens. E quanto a isso, Dostoiévski não é tão... não acredita tanto nessa conciliação. Há muitos trechos aqui dos evangelhos, viu? Tanto que esse livro foi lido e relido por papas, por alguns dos maiores teólogos que a humanidade já viu, que recomendam, aliás, todos eles recomendaram isso expressamente, né, a leitura, pela difícil conversação que ele faz. Veremos alguma coisa sobre isso. Veja um dos momentos em que ele se depara com esse juiz que, na verdade, o que Dostoiévski está colocando, esse juiz é a nossa consciência lá fora, que conversa conosco. São os critérios comparativos, são os elementos submodais de uma base categorial. Dostoiévski acha que isso fica melhor lá fora e joga lá fora e participa do embate com a própria consciência do Raskolnikov. Vejam esse trecho. Raskolnikov ainda não tivera tempo de abrir inteiramente os olhos e, no instante, tornou a fechá-los. Estava deitado de costas e não se mexia. Este sonho continua ou não, pensou ele, e de leve, sem se fazer notar, tornou a erguer os olhos e dar uma espiada. Aquele homem desconhecido estava no mesmo lugar e continuava a examiná-lo. Súbito, atravessou cautelosamente o limiar, fechou com solicitude a porta atrás de si, foi até a mesa, esperou cerca de um minuto, sem desviar dele o olhar, durante todo esse tempo, e tranquilamente, em silêncio, sentou-se na cadeira junto do sofá, pôs o chapéu do lado, no chão, apoiou-se com ambas as mãos na bengala, pousando o queixo nas mãos, via-se que ele se preparava para esperar muito ali. O quanto dava para ver através dos cílios que piscavam, era um homem já entrado em anos, corpulento, de baixa barba fechada, clara, quase branca. Passaram-se 10 minutos. Ainda estava claro, mas já anoitecia. No quarto, o silêncio reinava absoluto. Nem da escada chegava um único som, apenas uma mosca grande zumbia. e se debatia ao chocar-se em investida contra a vidraça. Por fim, isso se tornou insuportável. Raskolnikov soergueu-se num repente e sentou-se no sofá. Então, fale, o que, que o senhor deseja? Eu bem sabia que você não estava dormindo, disse ele, e apenas fazia de conta, respondeu o estranho, rindo calmamente. Permita-me apresentar. Esse o Arkady não era o... Não importa se era o perseguidor ou não dele. Todos começam a se tornar esse juiz. Todos começam a se tornar essa consciência que aponta e acusa. Quando a pessoa está feliz, está bem, está em paz, isso também é assim? Nós temos essa consciência que também, fora, além da que está conosco, que aponta, que às vezes nos aplaude, nos absolve, nos elogia. Em Dostoiévski, sim, porque com a Sônia isso também ocorre. Vou passar aqui mais de 50 páginas à frente para vermos um outro trecho, para que vocês tenham uma ideia disso que eu estou falando, tá bem? Então ele vai até a Sônia, ela fica surpresa que ele está ali, né? E constrangida também, ela vai até o quarto onde ela mora, na pousada e tal, e ela, onde ela recebe alguns homens, né? Então ela fica, eles conversam algumas coisas, trocam algumas frases, ela conta das dificuldades de família dela, e aí essa conversa leva muitas páginas até engrenar. Finalmente, ainda assim, isso muitas páginas depois, ficou claro para Sônia, mais uma vez, que Sônia, com seu caráter e com aquele nível de evolução que atingira, apesar de tudo, de maneira nenhuma poderia continuar na vida. Entretanto, havia para ele uma pergunta: por quê? Por que Sônia, há tanto e tão longo tempo, conseguia permanecer nessa situação sem enlouquecer? Se não tinha forças nem para se atirar na água? Claro, ele compreendia que a situação de Sônia era obra do acaso na sociedade, embora, infelizmente, nem de longe fosse única e exclusiva. Mas esse mesmo acaso, esse nível avançado e toda a vida pregressa dela, podiam, parece, matá-la de uma só vez ao primeiro passo por esse caminho abominável. O que mantinha Sônia? Não era perversão. Toda essa ignomínia, pelo visto, só a tocava mecanicamente. Em seu coração ainda não havia penetrado nenhuma gota da verdadeira perversão. Isso ele percebia, ali, em pé, diante dele. Ela era real. Dostoiévski coloca um caminho de redenção para quem, como Raskolnikov, cometeu o pecado do assassinato. Ora, milhões de russos, ao longo de muitos séculos, de 160 anos, né, que é o tempo dessa obra, milhões de russos se identificam, eles mataram alguém, e nós todos no Ocidente, que transformamos essa obra num monumento, nós matamos? Quem nós matamos? Quem é esse que, quando nós olhamos e não gostamos, destruímos, arruinamos, difamamos? Quem é esse? Quem é essa velha agiota dona da pensão? O que é isso dentro de nós que fazemos assassinar? Logo nós, que somos a favor da paz, da vida, do amor, que queremos a transcendência, o que faz com que algo destoie tanto de nós? Dostoiévski, entre outras respostas, aponta: primeiro, a nossa própria etapa de desenvolvimento; segundo, imensa ignorância que nos habita, os paradoxos, as contradições, mas um afastamento muito grande da verdadeira fé, do verdadeiro amor, da verdadeira dimensão humana. E aí, quando o Raskolnikov se depara com a Maria Sônia, que é uma pessoa maravilhosa, quando ele se depara com a Sônia, que é uma mulher que ama tanto os seus, que até para sustentar os seus é capaz de sacrificar o próprio corpo, sabendo que a sociedade não a perdoará jamais por isso, quando ele se depara com alguém assim, como é que ele entende? Como é que o Raskolnikov de nós entende? Vejam, eu vou ler para vocês. Ela tem três saídas, pensava Raskolnikov. Atirar-se no canal, ir para o manicômio ou finalmente entregar-se à perversão, que entorpece a razão e petrifica o coração. Olhem como ele... Como alguém... numa sociedade de homens construídos e constituídos pelo intelecto, vai olhar para alguém como a Sônia e pensar isso. Aí ele diz, a última ideia era mais abominável para ele, mas ele já era cético, era jovem, dado a abstrações e, portanto, cruel, e por isso não podia deixar de crer que a última saída, ou seja, a perversão, fosse a mais provável. Então, todo o testemunho dela, tudo que ela mostrava para ele não o convencia. No fundo, ele olhava para ela e dizia, é uma pervertida, vende o próprio corpo, é uma prostituta. É esse o testemunho da nossa sociedade? Nem vou entrar nos exemplos aqui. Os senhores mesmos encontram isso nos consultórios de maneira ampla. No entanto, Raskolnikov, nessa interseção com a Sônia, estava compreendendo e dando vazão a uma passagem. Lembrem o tema de hoje, espacialidade, deslocamentos, tentativas de ir para elementos melhores, ambientações melhores, recuos, alternâncias, é o que esse homem viveu. Aí ele diz, mas será que isso é verdade? Exclamou ele para si mesmo. Será possível que até essa criatura, que ainda conserva a pureza do espírito, acabe afundando conscientemente nesse fosso abominável e fétido? Será possível que esse afundamento já tenha começado e ela só conseguiu aguentar-se até agora porque o vício já não lhe parece tão abominável? Não, não, isso não pode ser, exclamou ele, como há pouco fizera Sônia. Não. O que a impediu até agora de atirar-se no canal foi a ideia do pecado. E elas, aquelas, se ela até agora não enlouqueceu, mas quem disse que ela já não enlouqueceu? Estará em sã consciência neste momento? Por acaso pode-se falar do jeito que ela fala? Por acaso pode-se raciocinar em sã consciência como raciocina ela? Por acaso é possível viver à beira da perdição e em cima mesmo de um fosso fétido que já está arrastando e dar de ombros e tapar os ouvidos aos avisos do perigo? O que há com ela? Estar esperando por um milagre? Na certa está. Por acaso tudo isso não são indícios de loucura? Essas ruminações... Esses pensamentos de Raskolnikov não vão parar por aí. E durante dezenas de páginas ele vai se debater com isso. Ora achando que encontrou alguém que pode lhe mostrar um caminho, ora recuando disso completamente, ora tentando associações esquisitas, mas em tudo isso ele está caminhando. Em tudo isso ele está abrindo veredas por onde ele pode passar de maneira muito difícil. Pode. Vejam esse trecho que vem agora. Então, Sônia, tu rezas muito para Deus? Sônia calava. Ele aguardava a resposta em pé, ao seu lado. O que seria eu sem Deus? Sussurrou de pronto e com energia, lançando-lhe subitamente um olhar breve com seus olhos chamegantes e apertou fortemente a mão dele. Bem, é assim mesmo, pensou ele. E Deus? O que ele faz por ti em troca disso? Continuou ele perscrutando. Sônia fez um longo silêncio, como se não conseguisse responder. Seu peito fraco arfava em agitação. Cale-se. Não faça mais perguntas. O senhor não tem esse merecimento, exclamou. É assim mesmo, insistiu ele, como falando para si mesmo. Eles então prosseguem essa conversação muito difícil, muito difícil. Dostoiévski coloca essa moça que tem afetividade, que tem amor, que tem fé, numa situação dramática na nossa base categorial, conversando com um garoto que é um cético, que não acredita em coisíssima nenhuma, que duvida de tudo e usa a própria racionalidade para se enredar cada vez mais nesses desconhecimentos, achando que isso é o caminho para qualquer coisa. Eles conversam longamente, são muitas e muitas páginas que eles conversam. E há muitas passagens lindas. Eu vou ler para vocês um trecho que eu selecionei. Ela pegou a Bíblia e começou a ler para ele. Capítulo 11 do Evangelho segundo João. E assim leu até o versículo 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, mas para as consolar a respeito do seu irmão. Isso aqui é sobre Lázaro, né? Que eles estão falando. E lá na Rússia, eles têm vários chavões sobre Lázaro, que para nós não fazem qualquer sentido. Então surge no meio da obra e você fica, ué. Mas são regionalismos, né? Que o Dostoiévski usou. Então ele conta toda a história de Maria, Marta e Lázaro. E aí chega na parte em que Jesus diz, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, não, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sônia leu com força e intensidade, como se ela mesma confessasse em alto e bom som. Sim, senhor, respondeu ela. Eu tenho crido. Ela fez menção de parar a leitura, ia levantando rapidamente os olhos para ele, mas se dominou o mais rápido que pôde. E continuou a leitura. Senhores, por favor, não deixem perder a relação. Lázaro tinha morrido. Não haviam avisado seu querido amigo Jesus que ele havia morrido. Quando ele sabe, ele fica muito triste, né? Onde meu amigo morreu, eram uns poucos lugares que Jesus podia descansar. Né, a Marta, Maria, Lázaro, ele gostava muito, amava esses amigos. Então, quando ele sabe, ele fica muito triste, né, e vai lá ter com eles imediatamente e diz para eles, não, ele não morreu. Aí ele está descansando, ele vai estar dormindo e chama Lázaro da caverna. Jesus não entra na caverna. Jesus aponta para a caverna. Vocês sabem como é que era a tradição judaica, botava o corpo nu lá dentro, com apenas um lençol, e tapavam aquilo. A pessoa estava lá 3-4 dias. Ele diz, tu, Lázaro, sai daí de dentro e vem para fora, vem para a vida. O Raskolnikov havia tentado contra aquilo que, para nós, é o que há do valor mais alto, a vida. Matou aquelas senhoras, as duas. E agora Raskolnikov via por sua amiga Sônia, que há um princípio, há um caminho que ele não conhecia. E ela lê para ele exatamente uma passagem que diz: você acredita que as coisas, que aquilo que nós perdemos na vida, que aquilo que nós matamos na nossa vida, alguns de nós cometeram assassinatos tremendos, mataram em si mesmos o amor, mataram em si mesmos a esperança, machadadas. Alguns mataram sonhos em si mesmos, alguns se mutilaram profundamente. E aí Sônia chega e diz para nós: tu acredita que isso pode renascer em ti? Acham que Raskolnikov diz: acredito e está tudo resolvido? Não. Ele se debate furiosamente, prós e contras. Ora aceita e fica feliz, e ora diz: isso é tudo uma fantasia, uma bobagem. Ele não entende que está olhando para alguém, que é a prova viva disso, que é a Sônia. Só que de onde ele vem, olhar para uma moça que vive como ela vive, da maneira como ela faz, ele inviabiliza isso, porque ele não consegue mais ver com o coração, ele não vê mais com a transcendência, ele vê com os olhos mecânicos dos homens, de uma sociedade que promove coisas como estas. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, prossegue a Sônia lendo, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus a viu chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam. Agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou. Então disseram os judeus: vede, vede quanto ele o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos daquele cego, fazer com que este não morresse? Tudo isso Sônia estava lendo para o amigo. Raskolnikov virou-se para ela e ficou a olhá-la, mas dessa vez com emoção. É isso mesmo, ele disse para ela. Ela já tremia de fato, de corpo inteiro, em verdadeiro estado febril. Sônia, né? Lendo isso tudo. No último versículo: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, ela, que abaixar a voz, transmitiu com calor e veemência a dúvida, a censura e a blasfêmia dos incréus, que dentro de um instante, como atingidos por um raio, cairiam prostrados, desatariam em choro e creriam. Dostoiévski é muito claro quanto a isso. Aquele que vive da sociedade dos homens, aquele que só consegue ver e compreender a pedra, o tijolo, o cimento, as coisas que pode somar, subtrair, etc., esse, para esse, o assassinato não terá uma redenção. Para aquele que compreende o que Sônia está tentando colocar, que utilizará o amor, que utilizará a fé, que utilizará também a racionalidade e outras coisas, é possível fazer a remissão completa. E olhem o crime que Dostoiévski coloca, o crime do atentado à vida. Raskolnikov, com toda a sua erudição e sociedade, matou uma velha com um machado. O que pode ser pior que isso? Ele podia ter colocado um crime mais brando, não é? Que facilitasse essa conversação. Não. Saído da Sibéria, com os horrores que ele viveu, ele não quis nada menos do que isso. E a história termina como vocês conhecem. Sônia lê para ele, muitos lendo o Evangelho. Pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Estudo sobre a ressurreição de Lázaro, sussurrou ela com voz entrecortada e severa, e ficou imóvel, virada para um lado, sem se atrever, e como se sentisse vergonha de levantar os olhos para ele. Eu vim aqui tratar de um assunto, pronunciou Raskolnikov. Levantou-se e chegou perto de Sônia. Esta levantou os olhos para ele em silêncio. O olhar dele estava especialmente severo e alguma firmeza selvagem se manifestava nele. Hoje eu abandonei os meus familiares, disse ele, minha mãe, minha irmã, e não vou mais procurá-los. E por quê? Perguntou Sônia, pasma. O encontro recente com a mãe e a irmã dele deixara nela uma impressão extraordinária, ainda que vaga para ela mesma. Agora eu só tenho a ti, acrescentou ele. Vamos seguir juntos. Eu vim te procurar. Nós, juntos, somos malditos, então vamos seguir juntos. Ele olhava para Sônia há pouco e dizia, ela é louca. Agora ele já não achava mais louco e queria ficar com ela. Mas ele mudava e pensava, bom, os dois são malditos. A Sônia não acha que ela é maldita. Não vive essa maldição. Ele vive. Enfim, a obra é belíssima. Nós vimos aqui praticamente 500 páginas. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações sobre isso que é um prefácio à leitura, uma abertura em filosofia, em historicidade, em filosofia clínica, para uma obra que ainda nos nossos dias tem muito a nos dizer, muito a nos dizer. E, aliás, é muito difícil uma hora e 20 minutos de aula colocar tantas coisas. Eu já li essa obra pelo menos duas vezes na íntegra, mas essa vez agora que eu fiz para nossa aula, e também conheço muito, já li muito a respeito do Dostoiévski, de tudo que envolve essa obra. Não é a obra que eu mais conheço dele, que é Irmãos Karamazov, a obra tida como máxima dele, né? Mas essa que eu acho que serve muito aos nossos propósitos de uma época como a nossa, com oscilações da base categorial e de tantos que se deixam desorientar caminhando sobre ela.